entender sobre a história da Umbanda, sobre a importância da nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que nós chegamos até aqui, como se deu a construção disso que a gente pode chamar de história da Umbanda. Quem te contou? Sabia da história da Umbanda? Ou havia lido em algum livro que não sabia sobre a real história da Umbanda? Aliás, o que podemos entender sobre a real história da Umbanda? O papo de hoje é esse. Aliás, o papo de hoje, da semana que vem e da outra, porque hoje nós inauguramos uma série sobre história da Umbanda. E não só sobre história da Umbanda, sobre história de terreiros, sobre história de vidas, sobre sonhos, sobre história de pessoas de terreiros, sobre os mitos fundadores, sobre tudo o que trouxe a gente até aqui e, principalmente, o que diz ter trazido, mas não moveu uma palha para que nós chegássemos até onde nós estamos. Seja bem-vindo. Esse é o Atina Pra Isso, e se você não sabe, meu nome é David Dias, e eu estou aqui hoje numa série muito especial falando sobre história da Umbanda, com nada mais nada menos do que ele, que é pai de santo no terreiro, pai Urubatão, é historiador pela USP, pesquisador de história e cultura umbandista, tutor de um curso sobre história da Umbanda no Aruanda AD, membro do Coletivo Navalha. Ele que define terreiro como local de resistência, onde a reunião das pessoas que pensam, sentem e vibram na mesma sintonia, consegue captar e trazer nossas vidas aos ancestrais que possuem o poder de equilibrar o nosso mundo. Local de cultivar potências e de recriar laços afetivos. Ele que traduz o termo Umbanda como a arte de curar e que criou um bordão chamado É de Saravá que Vivemos. Senhoras e senhores, um prazer, um axé, muito mais do que prazer, um axé, uma alegria, uma potência ao meu lado hoje com muita alegria. Vocês, recebam com uma salva de palmas, Guilherme Watanabe.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental.
Árvore dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu.
Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.
Muito obrigado, primeiro, por estar aqui, né, junto com vocês aqui no Aruanda, junto com você, né, meu pai, pessoa que eu respeito, sua bênção. Sempre, né, a gente tem que começar pedindo a bênção aos mais velhos, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder, de fato, trazer esse sentido, né, que vem sendo a minha pesquisa de história da Umbanda, para um lugar que me acolhe e que caminha junto comigo, né, dentro dos meus valores, os valores que eu trago comigo e com a minha comunidade. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você.
Ô Gui, você começou falando de valores, eu já quero pegar esse bonde assim, valores, sabe? Quais são os seus valores? Quais são os valores primordiais hoje de Guilherme Watanabe dentro do terreiro de Umbanda?
Para mim, os valores que eu trago para o meu terreiro, mas também para a Umbanda, que é a nossa religião, são valores que não permitem com que a gente seja oprimido em nenhuma instância. Valor para mim de Umbanda, em terreiro de Umbanda, é pensar que o terreiro ele serve então como esse lugar de recriar laços, criar laços familiares, é um lugar de potencialização das pessoas. Então, o terreiro não pode ser um lugar que despotencialize, que oprima, que torne pequeno o axé daquelas pessoas. Então, o terreiro, de fato, ele é um lugar que não pode entrar racismo, misoginia, LGBTI mais fobia, né? O terreiro, ele é um lugar onde as pessoas, elas precisam, né, crescer na sua máxima potência. Para mim, esse é o valor essencial, o valor que eu trago comigo e que eu trago junto com a minha comunidade. né?
E nós vamos falar sobre muito mais coisas hoje. Eu pretendo aqui trazer muita coisa pra gente discutir. Aliás, eu não pretendo trazer respostas às pessoas. Eu acho que hoje é o seu papel trazer respostas. Mas o mais interessante aqui hoje é a gente lembrar que nós não estamos para dar respostas. Nós estamos para fazer provocações e talvez nós terminemos essa série, que há de se dividir aí durante 3 semanas, nós terminemos essa série com mais perguntas do que propriamente respostas. Mas falando sobre isso, principalmente sobre passado, presente e futuro, eu quero falar sobre essa que é uma das mais belas profissões da história, que é aquele que prevê o passado. O historiador é aquele que prevê o passado. E qual é a contribuição, Gui, você como historiador, qual é a contribuição que essa sua profissão dá para a Umbanda? Qual é a importância de ser um historiador falando sobre a história da Umbanda?
Bom, a história, a gente tem uma longa jornada, né, dentro da universidade, quando a gente faz a faculdade de história. E não sei o que as pessoas pensam lá fora, mas é uma jornada muito difícil, porque a gente lê um absurdo de texto, né? São muitos textos, são 4 horas de aula, né? Em um período do dia, às vezes a gente pega, puxa lá 2 matérias no mesmo dia, então são 8 horas de aula, né? De discussão de texto com o professor, né? Doutor falando sobre a especialidade dele. Então a gente estuda de fato muito e a gente aprende na faculdade que a história, ela é uma ciência, sim, ela é um local de pesquisa, mas que olha para o passado a partir do presente. Então, só faz sentido pensar em história quando a gente fala assim, tá, daqui do meu presente de hoje, né, quais perguntas vão embasar aquilo que eu estou buscando lá no passado nessa fonte? Né? De que forma metodológica e crítica eu olho essa fonte do passado? É por isso que existem diversas análises, né, dentro, por exemplo, né, eu falo sempre da história da Umbanda oficial, diversas análises que elas vão, de alguma forma, ou olhar de forma muito superficial para a fonte, ou elas vão olhar só aquilo que elas... Porque a pergunta é diferente. A pergunta é diferente. A pergunta que eu faço, a pergunta que um outro profissional, porque muitas vezes, né, a história da Umbanda ela foi lida por pessoas que não são formadas em história, e isso é um problema, né? Porque elas não têm metodologia e teoria crítica da história para olhar esse passado. Então, elas fazem perguntas que estão relacionadas à vivência delas. E o que elas colhem de respostas daquelas fontes, ou tentativas de respostas, também são a partir da vivência delas. Né? E por isso a gente tem muitas vezes um olhar para a história da Umbanda que vai ficar presa nos manuais, por exemplo. Que é a única fonte que até então se tinha acesso e que as pessoas se debruçaram para entender. E manuais que reproduzem uma série de opressões. Né? E que se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba transportando esse manual cheio de opressões para a nossa realidade de hoje, como acontece, por exemplo, né, com o primeiro manual de Umbanda, ou até então o primeiro manual de Umbanda, né, que é do Léo de Souza, que tem uma reedição hoje circulando no mercado, mas que as pessoas não deixam de forma explícita ali que aquilo não deve ser reproduzido. Porque o ponto central dessa questão toda é: aquilo é uma fonte, foi escrita em 1930 por pessoas racistas. A escrita é racista, né? E se a gente traz isso para o universo de terreiro, qualquer que seja, de Umbanda, né? E falando assim, ah, não, isso é a origem, isso é o original, isso é o de verdade, a reprodução do seu terreiro, então, vai se basear em uma escrita racista e, diversas vezes, a vivência daquelas pessoas vai estar posta nisso.
É possível a gente dizer que com essa obra houve narrativas que foram excluídas? Quando a gente fala dessa obra que você citou, de Antônio Eliezer Leal de Souza, houve narrativas que ficaram de fora desse discurso? É possível dizer isso? Que essa obra excluiu alguma coisa que acontecia antes?
Essa obra excluiu coisas que aconteciam naquele momento e antes. Essa obra, ela também deixa explícito, né, que existem outras formas de culto, né, tanto naquilo que ele denomina como magia negra, quanto naquilo que ele denomina, né, como macumba. Ela deixa explícito que isso acontece no Rio de Janeiro, né, tá ali posto. Mas mais do que isso, então essa obra, ela tem um impacto lá em 1930, né, nos anos 30. Depois disso, ela vai ser relida. E o sentido dela também vai ser atualizado. É isso que a gente entende na história, então. Então, a mesma fonte, por exemplo, 10 anos atrás, você pegou uma fonte, você leu e você fez uma análise sobre isso. 10 anos depois, eu peguei a mesma fonte e fiz uma outra análise. Por quê? Porque as nossas perguntas são diferentes, o nosso tempo presente é diferente. Eu vou ver coisas que talvez me interessem, que para você não fazia sentido. Então, eu acho que isso é importante. E o Léo de Souza, a gente não pode esquecer, ele está, naquele momento, tentando falar sobre aquilo que ele vivencia a partir da tenda do Zélio de Moraes. Então, ele vai falar sobre a vivência do Zélio. Ele deixa explícito que acontecem outras coisas, mas ele não fala muito daquilo. E quando fala, fala de forma pejorativa. Na verdade, a obra que primeiro saiu no jornal e depois foi reunida, né, como obra impressa em livro, ela, o que ela de fato faz é distanciar, falar assim, o que a gente faz aqui não é aquilo que eles fazem lá. E uma das hipóteses que eu crio para isso é que tanto aqui... Mentira. Primeiro lá... Lá era chamado de Umbanda. E aí, aquilo que o Zélio fez, se apropriando dessas práticas, começou a ser visto também como Umbanda. Mas, dentro de uma sociedade e de uma comunidade ali racista, aquilo não podia acontecer. Porque a Umbanda do negro não pode ser a Umbanda do branco. A Umbanda branca não pode ser igual a Umbanda negra. E aí ele distancia, colocando diversas práticas diferentes.
O Gui, é aí que surge, então, o que a gente pode chamar de história oficial da Umbanda? É oficial ou é oficiosa? Como eu posso entender melhor essa história?
Ela é oficial. Eu imagino que, na verdade, a construção da história oficial da Umbanda, ela vem depois. E oficiosa também, porque ela vai olhar de forma mentirosa para tudo de uma forma única. Como se a história da Umbanda fosse a história do nascimento das vertentes mais conhecida de Umbanda. E aí, de repente, surge, por exemplo, o Omolocô, que ninguém sabe explicar muito bem, mas tem que estar lá no livro porque existe. E só surge assim nos anos 50. Mas o ponto central disso é que essa construção vai se dar nos anos 70, mais ou menos, né? O que o Léo de Souza estava preocupado ali não era em fazer história. Ele nem talvez imaginasse que o manual dele, depois de tantos 50 anos, ia ser pego como o primeiro manual de Umbanda. Ali ele está, de fato, ele está preocupado em distanciar a prática do Zélio e a dele, consequentemente, daquilo que acontecia, né, à margem da sociedade, no subúrbio carioca, nos morros. Então, a preocupação dele é essa. Aí, nos anos 70, vai começar a se ter uma visão de que o Zélio funda a Umbanda. E isso não é posto, né, em nenhum momento... Pelo menos, se eu não me engano, até os anos 50, 60, quando vão começar a surgir manuais que vão colocar o Zélio como pai ou fundador de alguma coisa.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Urugum tá onde vai, urugum tá onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Urugum tá onde vai. Urugum tá onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá.
Falando sobre Zélio enquanto pai ou fundador de alguma coisa, o Zélio é aquele que está à frente da fundação do surgimento da Umbanda em 15 de novembro de 1908. Isso é posto por muitas pessoas. O que acontece um pouco antes de 15 de novembro de 1908? O que acontece no começo de 1908?
Isso faz parte da minha pesquisa, né? Eu sou fascinado pelo João do Rio, né? Ele que traz para o Brasil, no início dos anos do século XX, a crônica investigativa. Ele escreve, né, a série investigativa As Religiões no Rio. E depois, algo que eu achei que dificilmente é comentado, né, pelas pessoas, É uma outra série investigativa do João do Rio, no início de 1908, em janeiro lá de 1908, que chama O Falso Espiritismo. E nessa série, o que o João do Rio está preocupado, ele vai em diversos lugares que se dizem espíritas. Então ele vai percorrer, por exemplo, o cartomante, ele vai falar com uma moça que dá consulta com o anjo da guarda dela, né? Coisas desse sentido. E ele chega, então, até uma sociedade espírita. E ali naquela sociedade, com um senhor que foi um dos grandes marcos para a história do espiritismo no Brasil, que ele é um daqueles caras que vai ajudar a doutrina espírita do Kardec, né, a se firmar ali. E dentro dessa sessão de mesa, baixa um espírito que vai se intitular Pai João, janeiro de 1908. A primeira coisa que o umbandista vai falar, sem ler o resto da notícia, né? Mas eu vou dar o spoiler já. Ele vai falar assim, bom, impossível, né? Porque assim como aconteceu com o Zélio, vai acontecer com esse espírito Pai João. Vai levantar um senhor de cabelo branco, vai chegar nesse espírito e vai falar assim, olha, aqui não é o seu lugar, os irmãos do astral vão te levar para uma escola, você vai estudar e um dia você volta, porque por enquanto você não tem a capacidade de ajudar a gente. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, esse espírito intitulado Pai João, ele fala do jeito que os nossos pretos velhos falam, ele fala misifi. Ele vai dar receita para as mulheres que estão ali, né? Ele vai receitar coisa para elas. Ele vai cantar um ponto e ele vai embora. E o dono da mesa, o dono, esse grande nome do espiritismo, ele vai olhar para aquilo com muita naturalidade. E ele vai falar que tá fazendo bem a caridade. Então, um dos pontos centrais é, e aí? Qual que é a visão, inclusive, que a gente tem do espiritismo, né, no início do século XX? Porque o espiritismo é muitas coisas, é isso que o João do Rio fala. Inclusive, o espiritismo é muitas coisas e pouquíssimos lugares são espíritas de fato. Porque para ser espírita, ele diz, tem que ler a obra do Kardec. Mas o que acontece, principalmente no subúrbio do Rio de Janeiro, é que as pessoas são analfabetas. Então elas não sabem ler o Kardec, elas não leem, elas se dizem espíritas. Por quê? Porque, na verdade, é o vocabulário que se utiliza na época. Mas as práticas delas são também práticas da Umbanda. As práticas dela também podem ser práticas de cartomância e assim por diante.
E agora me fala, Gui, é possível, então, ter como marco a história de Zélio de Moraes e considerar a Umbanda de Zélio como uma Umbanda tradicional?
Não. Não. Não dá para falar que o Zélio fundou a Umbanda, não dá para considerar essa Umbanda, esse tipo de Umbanda, como Umbanda tradicional. Eles se dizem assim, eles podem se dizer assim, se denominar dessa forma. Na verdade, o que eles mais dizem durante todo o século XX é que eles são um espiritismo de Umbanda branca, e no caso do Zélio Demanda, e no caso da Tenda Espírita Mirim, espiritismo de Umbanda branca. Né? Mas não dá para considerar isso sendo tradicional, isso sendo a origem, o original. Né? Na verdade, o que eles fazem é um tipo de ritual que pode sim se denominar Umbanda naquele momento, ou como uma linha D do espiritismo, né, de Umbanda, mas o que de fato ele faz está muito mais posto para o espiritismo, com a doutrinação dos espíritos, né, e com manifestação então de linhas que a gente vê hoje em dia na Umbanda, do que de fato para a Umbanda que está sendo praticada no Rio de Janeiro no início do século XX.
Eu sou na Goa, da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá, da maré. Eu sou na coroa da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá da maré. Carregando a minha sina, fui levando a minha fé. Do açúcar para o ouro, do ouro para o café. Cortaram a minha alegria, mas nasceu outra raiz. Depois arrancaram meu peito. Eu vivi da cicatriz. Exê, babá, exê, babá. Olha o próximo branco pro pilão de Oxalá. Exê, babá, exê, babá. Olha o próximo branco pro pilão de Oxalá. No candomblé do engenho.
Você fala eles, né? Eles quem? hoje quem está à frente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade e como, por exemplo, o bisneto de Zélio de Moraes, Leonardo Cunha, vê essa manifestação em Zélio de Moraes e qual é a perspectiva de Leonardo Cunha a partir, por exemplo, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da forma como se instituía aquele ritual?
É, quando eu falo eles, eu tô falando do grupo, desse grupo que se forma, então, a partir do Zélio de Moraes, em conjunto com o Benjamin Figueiredo. Então, esses são os grandes nomes que vão institucionalizar a Umbanda. Isso que tá posto hoje, e muitas pessoas têm dito, né, que é o marco, então. Porque quando a gente questionou o marco, né, esse marco do 15 de novembro, o valor, né, do Zélio não podia mais estar posto aí. Então, jogaram um marco para institucionalização. E aí, começou-se a falar, né? Ah, porque se não fosse institucionalizada, nem sei o que seria Umbanda hoje. Mas o que de fato se tem é, a partir dessa institucionalização, um embranquecimento da Umbanda. Então, retiram-se valores que são dos povos banto, ali da Umbanda, e vai-se injetar valores europeus a ela, tanto na Umbanda do Zélio, com o Espiritismo e com o Catolicismo, quanto na Umbanda do Benjamin Figueiredo, né, com também o Espiritismo e a Alta Magia, né, europeia, no caso. E aí, o ponto central disso é que essas pessoas elas vão se formar em um grupo que vão tentar unificar. Isso acontece, é uma tentativa de unificação da Umbanda, justamente porque a tentativa de unificar nos diz que a Umbanda era muito diversa, porque senão não precisava unificar nada. Se tudo tivesse surgido com o Zélio, tudo tivesse saído do Zélio, a partir do Zélio, então tudo teria que ser mais ou menos igual. Mas o Congresso de Umbanda nos diz que não. O Congresso de Umbanda vai falar pra gente que eles tentam unificar porque a coisa era muito diversa, né? E a coisa era tão diversa que as pessoas poderiam julgar o grupo deles mal. Mal nesse sentido à época, né? Dentro desses ideais racistas atávicos. E hoje em dia, né, quando a gente tem essa história sendo recontada constantemente do Zélio de Moraes, né, então se apegou, né, as pessoas se apegaram a esse marco e esse marco ele vai sendo relido na história. Então essa releitura que vai sendo feita, para a gente que é historiador, é importante.
Gui, Zélio Fernandino de Moraes morre em 1975, se intitulando Espírita de Umbanda. 2021, é possível dizer que ainda há, ainda cabe essa nomenclatura Espírita de Umbanda?
Não. Na minha concepção, não cabia nem antes.
Nem na minha, só pra pôr aqui, vou aproveitar o bonde, né? Vou colocar na minha também.
É isso. Não cabia nem antes, né? O ponto é que em diversos momentos... não é o grupo dessa Umbanda que embranqueceu o ritual que vai sofrer a grande perseguição, né, policial do Estado. Não é esse grupo também que vai sofrer a grande opressão vinda da sociedade para ele. Até porque é um grupo geralmente de classe média que está se formando. O grupo que vai realmente sofrer a opressão do Estado, da polícia, e que vai ser posto à margem esse tempo todo, é justamente dessas umbandas que estão colocadas nos morros, né, do Rio de Janeiro. As umbandas que estão postas à periferia, né, à margem. Ali eles se utilizam desse termo espírita, sim, para tentar algum tipo de sobrevivência, coisa que hoje em dia a gente tem questionado muito. Hoje em dia tem um movimento, né, que fala assim, Umbanda é macumba, sim. Umbanda é macumba, né? A gente bate no peito e se diz macumbeiro, né? Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? E lá atrás essas pessoas que já estavam postas em uma situação de marginalidade, que já sofriam todas as opressões do Estado, estavam sendo atravessadas por todas essas opressões, se intitular espírita era uma fuga. Agora, no grupo do Zélio, a questão não é a fuga, a questão é a identificação. Ele se identificava como espírita porque ele acreditava que isso era um valor e não uma tentativa de fuga de alguma coisa.
E é isso, eu acho que falando sobre a história da Umbanda, a gente ainda tem muito o que conversar. E claro, como eu disse no começo, a proposta não é esgotar o assunto, nem se nós quiséssemos, né, Gui? Nem se nós quiséssemos, conseguiríamos aqui esgotar todo esse assunto. Eu quero avisar vocês que... Aliás, eu quero relembrar a vocês que essa é uma série, então, certamente... Ainda tem muita coisa a ser dita. Eu agradeço. E você que tá ouvindo a gente, semana que vem tem mais História da Umbanda com Guilherme Altanabe. A gente se vê. É de Saravá que vivemos, não
é,
Gui?
É de Saravá que vivemos.
Axé.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.